Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatio. Periscatio todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook, www.facebook.com/pagina.verdazo. Você já sabe, né? Não precisa ficar repetindo isso toda hora. O programa também fica disponível na página do Verdazo para assistir depois ou no site, né? Em formato de podcast. Só que ao vivo é mais legal. Ao vivo tem patadas. E vocês, como dromedários malditos que são, merecem muitas e muitas e muitas patadas nas fuças, seus lazarentos. Fim de semana muito rico, né? Fim de semana que teve churrascatsu, churrasco para os padrinhos, no sábado. Foi intenso. Os negros saindo torto de lá, que foi uma brincadeira. Teve show do The Who de novo no Rock in Rio. Para quem não conhecia, ficou conhecendo. Que... Um dos leitores falou, né? Quem não conhecia, que se foda, né? É verdade, né? Que bandaça, né? E que showzaço que eles fizeram no Rock in Rio. Mas sinto muito dizer a quem viu pela TV, quem estava no Rio assistindo, aqui em São Paulo, no Allianz Parque, na nossa casa, foi muito melhor. E aí, domingo, claro, o principal acontecimento do final de semana, a vitória do Verdão sobre o Fluminense, que voltou a ser o freguês de sempre, né? Teve ali uma fase em que a gente quase virou freguês dos caras, né? Não ganhava dos caras, de só pau, tomar, perdia. Voltamos a ganhar. Imagina, o Fluminense, é a bosta do Fluminense. Então o Palmeiras tem que ganhar do Fluminense, igual se fosse o Avaí, por exemplo, né? E ontem o Palmeiras ganhou do Fluminense com certa facilidade. Existem aí alguns fatores que precisam ponderar essa partida. Eu acho que não é errado mencionar que o time do Fluminense estava sem foco e cansado. Problema deles, que se foda, a gente também perdeu ponto por isso, né, nesse campeonato, então cada um com seus problemas, né? Ema. E o Palmeiras aproveitou muito bem. Foi 1-0, mas podia ter sido 2, 3, 4. Não que o Palmeiras tenha tido um monte de chance, teve aquela chance clara que a bola foi na trave. Teve lances que eram lances claros de gol e que não foram gol por detalhe. Por exemplo, uma bola que o Dudu ia sair livre na frente do Júlio César, só que ele tropeçou, começou a catar cavaco e caiu no chão. Era gol aquela bola. É, então, não teve aquele quase gol, né, não teve a conclusão, mas era um lance de... Se ele não se desequilibra, não começa a catar cavaco ali, era gol. Então, foi quase gol. Era um lance claríssimo. E teve outros. E teve os pênaltis, né? Pelo menos 2 pênaltis que o Daronco não deu. E o Fluminense teve a rigor 2 chances de gol o jogo inteiro. Então dá para dizer tranquilamente: o Palmeiras sobrou ontem no Maracanã. E o golaço do Egídio, né? Vocês que reclamam do Egídio, vocês. Vocês que reclamam do Egídio, eu não reclamo porra nenhuma, não, lógico. Quem acompanha aqui nosso trabalho sabe que a gente sempre criticou o Egídio, com razão. E não é porque ele fez um puta de um golaço ontem que apaga os erros que ele fez. Agora, e não é por causa do golaço que agora ficou tudo bem. A gente vai exigir do Egídio o mesmo que a gente exige de todos os jogadores. Não tem pegação no pé. A partir do momento que o jogador se mostra útil, se mostra esforçado, a partir do momento que as outras opções são piores, né? Ah, o Michel Bastos jogou muito melhor do que o Egídio vem jogando. O Michel Bastos jogou melhor do que o Egídio jogava antes. Com a chance que o Michel Bastos recebeu, o Egídio meio que deu uma acordada. O pênalti que ele errou na Libertadores, sabe, não pode não pode entrar nessa conta. Tá? Enquanto o Palmeiras não estabelecer um esquema para treinar o elenco, cobrar pênalti e fazer 100% dos gols de pênalti, que para mim isso é obrigação, não dá para você apontar o dedo para um, para dois, porque errou. Né? Até porque não foi só o Egídio que errou, o Bruno Henrique errou também. Então isso para mim sai da conta. O que entra na conta do Egídio é que ele toma decisões erradas, porque ele, né, dá uns passes absurdos. É mais isso, cara. Mas ele acertando, ele jogando, como ele vem jogando, não foi só ontem, não foi só por causa do gol. Ontem ele jogou bem, além do gol. Né? Ele fez uma boa partida. E vinha fazendo já uns dois, três jogos, jogando bem, jogando sem comprometer. Eu lembro que eu falei isso no último Periscope. Se ele jogasse sempre assim, para mim tava de boa. Né? Não diria que eu estaria satisfeito, mas eu também não estaria reclamando. Então, Egídio, parabéns, Egídio. Só dá razão para quem fala que o cara tá vestindo a camisa e não vou pegar no pé. Não vou encher o saco, não vou piorar a tendência do cara de ser um atraso de vida no nosso time. O que eu acho que a gente tem que levar o que a gente tem que mencionar a respeito do jogo de ontem. Vamos lá, defesa. Está muito bem. Esquema defensivo está muito bom. Está muito bem armado. Aqueles problemas de recomposição parecem resolvidos, né? Às custas de alguma deficiência ofensiva. Então, quando a gente rouba a bola, e isso foi feito, isso aconteceu muitas vezes, Palmeiras marcando pressão, marcando alto, roubando a bola, não conseguia armar os contra-ataques rápidos. Isso é resultado do quê? De estar muito bem posicionado lá atrás. Então você não tinha tantas peças lá na frente para fazer a transição ofensiva rapidamente. Isso é uma coisa que vai ser ajustada com o tempo. Então é a cartilha. Primeiro você arruma a casinha lá atrás, depois você resolve lá na frente. É o que o Cuca está fazendo. Então a parte defensiva está redondinha. Então, se a gente for ver aí os últimos jogos, o Palmeiras tomou pouquíssimos gols. Né? Vamos dar uma checada aqui? Chequem aí para mim, vai. Os últimos 5 jogos, quantos gols a gente tomou? Poucos? Bem poucos. Então, isso é resultado dessas semanas livres que o Cuca vem tendo. Né? Tudo que ele reclamou, até a eliminação para a Libertadores, pô, não tenho tempo para treinar, não tinha mesmo. Ele está tendo esse tempo desde a eliminação, foi dia 9 de agosto, então já está indo aí para 40, 50 dias, e está aí o resultado. Né? Então, um time já forte defensivamente, e que agora a tendência é melhorar a saída rápida para o ataque. O Palmeiras não é um time que está nessa modinha aí de jogar a bola para o adversário e jogar sem a bola, então está muito parecido com o time do ano passado. É um time que força a marcação em cima do adversário, toma a bola e sai. Se não dá para ligar rápido, valoriza e troca passe. Então isso aí é uma escola muito bacana. Eu admiro essa forma de jogar. Eu fico satisfeito se o Palmeiras conseguir estabelecer esse padrão. Só que tem que aprimorar essa parte ofensiva. Então a gente teve ali as nossas chances ontem, teve algumas chegadas, trocas de passes intensas, chegando com 3-4 dentro da área, mas ainda não consegui ver isso com consistência. Então a jogada do Palmeiras, quando pegava a bola, era o quê? Daverson. Tá? Joga no Daverson, o que o Daverson faz? Ele ganha a disputa de cabeça ou perde, mas ele sempre tem os caras rápidos ali do lado, né? Então você tem o Dudu de um lado, o William de outro, correndo os dois muito afiados, e aí saía as chances, com o apoio dos laterais, eventualmente, com o apoio do Moisés, com o apoio de um ou dos dois volantes, né, Tietchan e Jean, todo mundo apoiando, todo mundo chegando junto, então um time muito dinâmico. Eu gosto dessa proposta. Agora, para mim, o Guerra tem que jogar. E aí o que, que você faz? Eu tiraria o Jean. Eu tiraria o Jean, colocaria o Moisés na função do Jean, e o Guerra. Aí esse seria o meu time, com esse elenco que a gente tem hoje. Espero que o Cuca esteja vendo isso e repense esse posicionamento do Moisés. E você não pode deixar um cara como o Guerra fora. Não pode. Sabe, entre o Guerra e o Jean, desculpa. Eu acho que o Moisés consegue fazer essa função que ele imagina que o Jean faz e está fazendo. O Jean ontem ele só executou mal algumas jogadas, né? Na hora de chutar, chutava torto, estava com o pé meio descalibrado, mas ele fez o gol na vitória da partida anterior, então não é que o Jean está muito mal e tal. Acho que ele podia ir melhor, acho que o Moisés faria melhor nessa função. Até porque o Moisés ainda parece um pouco pesado, embora ontem já diminuiu um pouco essa impressão. Não sei o que vocês acharam. Acho que o Moisés já deu uma. Já está um pouco mais ligeiro. Né? E, sei lá, talvez com o tempo ele recupere a forma que a gente acostumou ele a ver no ano passado. Certo, senhores? Então, isso daí é o que a gente tinha para falar sobre o jogo de ontem. Olha lá. Luiz já está falando do Jean, cornetando o Jean. Também eu corto com você, acabei de falar. Não, mas é que tá. Não tá mal, não tá assim, merecendo essa cornetaça. É porque não dá para deixar o Guerra fora. Essa é a minha visão. Bruno Pereira, que é o Felipe Melo. Não, cara, não. O Felipe Melo vai ficar para fora do baralho. Esqueça isso daí. Quem no lugar do Deverson? Ah, desculpa, amigão. O Deverson está sendo peça fundamental no ataque. Ele é o cara que encaixou. Ele é o cara que já entendeu taticamente. Ele é importantíssimo hoje, o Deverson, nesse desenvolvimento que o Cuca está fazendo. Se colocar o Keno no lugar do Deverson, aí você está, obviamente, pensando em colocar o Willian como centroavante. Não dá, bicho. O Willian tem altura para disputar as bolas em cima que o Deverson está conseguindo. Então o Deverson está sendo fundamental, cara. Você não está prestando atenção no jogo. Humberto de Assis está com a calculadorinha na mão também. Tá. O Eric Monteiro está dizendo que não sabe quem foi mais épico, se foi o gol do Egídio ou o show do Derru. Realmente, é uma dúvida cruel. Queria dar boas-vindas a todos que estão entrando aí. Rubenite, Mano, Mandiavaki, todos os padrinhos que estão entrando aí. Já subiu aqui a linha, não consigo mais o selar, quando eu conseguir ver o cantinho aqui. Lyndon Johnson está falando que o Kuka Bolsbeck. Ô, Lyndon Johnson, quando é que você vai virar padrinho, hein, meu? Você tá aqui toda semana, hein, meu? Tá prestigiando aí, legal, mas fica padrinho aí, né, cara? Você gosta do trabalho aí, ajuda nós, né? Ó, que chegada na chincha. É nada, você chega se você quiser, se você achar que eu mereço. Aquela bola na trave do Moisés foi uma pena. Ele merece um gol para ganhar ainda mais confiança. Ah, não acho não, Luiz. Não é por falta de confiança que o Moisés tá deixando de render. Acho que ele tá confiante, fez tudo certinho. Ele tá. Deu umas jogadas, né? Umas firulas. Ele tá confiantaço. Ele é o dono do time, cara. É o camisa 10. Os caras com a bola, ele tá apontando um lado, apontando o outro, falando que é aqui, falando que é lá. Ele tá tirando de letra. Adriano Costa. Quero ganhar dos Sardinhas. Quero ganhar, quero. Tá bom. Todo mundo quer, cara. Nunca tinha ouvido a expressão catar cavaco, disse o Mitolato. Catar cavaco, cara. Catar cavaco é quando o cara se desequilibra para frente, aí ele vai com os braços assim tentando se equilibrar. Isso é catar cavaco. O Rubenais está concordando aí com a impressão de que o Moisés está meio pesadão, embora que eu falei. Eu acho que ele já melhorou. Juninho tá firme, bem observado. Dupla de zaga tá muito firme. Muito firme. Edu Dracena de novo jogou um bolão. Acho que já é a terceira, quarta partida seguida que ele é destaque. Não é que ele jogou bem, ele é destaque do time. Edu Dracena. E o Juninho de novo, muito bem. Muito bem, muito seguro. Teve só uma bola ali que ele meteu para escanteio que não precisava, mas aí já não é falha dele, né? É falha de comunicação. É falha de alguém falar, tá sozinho, tá só. O cara, quando ele faz isso, ele não sabe o que tá nas costas dele. Então, se ele arrisca girar o corpo e sair com a bola, ele pode perder a bola dentro da área. Então, não pode arriscar, tem que meter para fora mesmo. A não ser que ele saiba que está limpo. Então, alguém tinha que ter falado: tá só. Mas ninguém falou. Então, tem muito o que fazer. Então, perfeita a partida do Juninho também. Juninho e do Dracena. Marcos Varanelli também fazendo conta aqui. Todo mundo animado. É o seguinte, pessoal. Dá para ser campeão? Dá. Depende da gente? Claro que não. O Corinthians precisa perder pelo menos 3 jogos fora o nosso. 3 jogos em que a gente ganhe, né? Ou perder 2 e empatar 2 e a gente sempre ganhando. É difícil, cara. É difícil. Porque a gente tem uma sequência bem legal agora para engatar mais 4 vitórias. Os próximos 4. Talvez 5, porque a quinta partida é com o Grêmio. E o Grêmio vai ser exatamente na véspera da final, da semifinal da Libertadores. Então o Grêmio vai poupar. Então, a gente tem uma grande chance aí nos próximos 5 jogos fazer 13 pontos, até 15. E são 11 pontos de diferença. A sequência que o Corinthians tem agora, eu acho que eles não fazem mais do que 7 pontos. Nesses 15 que eles têm para disputar. Então a gente já tira 8. E aí de 11 cai para 3 nos próximos 5 jogos. Então o Corinthians vai fazer 7 e perder 8 pontos nos próximos 5 jogos. Se a gente ganhar os 15 pontos que tem em jogo, pô, a gente chega no derby podendo passar os caras no derby. Dá para pensar isso aí, hein? Agora, vamos lá. Não podemos transferir essa esperança que a gente tem e transformar isso em pressão. Ó, gente, está subindo as perguntas, eu estou perdendo, então vai pular algumas. Peço que vocês me desculpem, tá? Façam de novo as perguntas se verem que eu pulei aí. Mas enfim, o que eu estou querendo pa passar é o seguinte: a gente tem que ser mais malandro, né? Porra, são 11 pontos, cara. São 11 pontos de diferença, não é bolinho. Então, a gente começar a se iludir, aí num jogo perde, fudeu. Isso tem chance de acontecer. Um jogo errado, um jogo que dê bosta. Então, o Palmeiras tirou de si mesmo o direito de errar. Já errou tudo que tinha direito e mais um pouco. Não pode mais errar. Tem que ser uma campanha perfeita. E a gente sabe o quanto isso é difícil. Então, a gente não pode colocar essa pressão em cima dos nossos jogadores. Então, a gente tem que ir do jogo a jogo. Tem que ir no jogo a jogo. Deixa virar pressão quando chegar perto, sabe? Tiver no máximo 2 rodadas de diferença. Quando baixar para 5 pontos. Aí a gente enlouquece. Mas agora a gente tem que ir comendo devagarzinho, pelas beiradinhas, fazendo a nova. Vamos chegar, vamos ser vice-campeão. Esse tem que ser o nosso discurso, externamente. Para nós, mesmo entre nós aqui. Segundo lugar, vice-campeão. Tudo bem que você, na hora que você chegar no banheiro, na hora de escovar o dente, se olhar no espelho e falar assim: você é campeão. Beleza, só você e o espelho. Mas tira esse papo agora. Agora a gente tem que ir jogo a jogo, ponto a ponto, e vamos ver o que dá. A hora que a gente encostar, né, der luz alta neles, aí beleza. Aí a gente alopra e mete a pressão nos caras. Esse fim de semana vai ser legal, porque a gente vai jogar antes contra o Santos. E se a gente ganhar, a gente corta para 8. E eles vão jogar no Mineirão contra o Cruzeiro. Imagina a pressão. Eles não têm medo do Grêmio, eles não têm medo do Santos, eles têm medo da gente. Porque eles sabem que eles vão jogar contra a gente ainda. Eles estão cagando de medo. Então, se a gente ganhar do Santos, vai meter uma pressão neles fodida sem a gente fazendo só a nossa parte. Vai meter uma puta pressão neles. Agora, se a gente não ganha do Santos, se a gente não faz a nossa parte, não adianta nada. Então a gente tem que fazer jogo a jogo, esquecer o Corinthians, sabe? É legal essa história de não jogar ao mesmo tempo, não A gente faz a nossa, depois a gente vai checar eles. Depois ver o que dá. Mas a gente não pode passar essa pressão para os nossos jogadores. Eles têm que ficar o mais soltos possível. Eles têm que se concentrar em continuar evoluindo, melhorar essa deficiência ofensiva aí. E aí a gente chega. O Marcos está perguntando se eu conheço esse meia colombiano que o Palmeiras está interessado. Vai cagar. Vai cagar você. Olha a pergunta. Você conhece esse meia colombiano que o Palmeiras está interessado? Vai cagar essa conversa para cima de mim. Gabriel provocou a torcida do Bambi com um gesto obsceno e não aconteceu nada. Se fosse jogador do Palmeiras, tinha tomado suspensão. Vamos lá. Vamos primeiro falar da nomenclatura. Não é gesto obsceno. Porque ele não tirou o pinto para fora. Obscenidade é, né, quando você mostra o que não é para mostrar. Então, ele não mostrou o pinto. Se o que o Gabriel fez foi gesto obsceno, então o Michael Jackson também é um cara obsceno, né? Obsceno é o Vando, para quem conhece, né? Tem nada de gesto obsceno, tá? Tem gente que fala que isso aqui é gesto obsceno. Não é. Isso aqui, para quem está só ouvindo, eu fiz o dedo do meio. Não é gesto obsceno. Gesto obsceno é mostrar o pinto, tá? Isso é uma obscenidade. É uma grande falta de educação que o Gabriel fez, né? Falta de respeito, uma série de coisas. Eu acho que provocar a torcida adversária é ok, mas não do jeito que ele fez. Né? Aliás, os outros já estavam, né? Na hora que o Corinthians fez o gol. Então, aquele zagueiro lá, aquele Felipe, não sei o que lá, dos caras, foi o primeiro, aí veio o outro atrás também, aí veio o idiota do Gabriel, e que nem uma criança, ele parecia que tinha 12 anos, cara. Sabe, com a língua de fora, sabe, fazendo dancinha e pegando na rola e sabe. Para começar, que a torcida de São Paulo deve até gostar, né? Não deve se sentir ofendida com isso. Mas, de toda forma, é feio, né, cara? Mostra o quanto esse moleque é bobo, cara. O quanto esse moleque é idiota. Porque ele tava xingando o Corinthians quando ele tava aqui e a gente foi campeão. Aí ele foi pro outro lado, ele começou a xingar a gente, agora tá xingando. Sabe, ele não sabe onde ele vai jogar amanhã, cara. Sabe? Então é um moleque que parece ser muito bom assessorado. Aliás, ele é, né? Ele é, porque o empresário dele que cavou essa saída dele do Palmeiras para jogar no Corinthians. Só porque ele é corintiano, ele é o empresário. Então é um cara que tá na mão de um... Que jogador, em sua maioria, não tem noção. Sabe, não tem estudo, não tem formação familiar, ou tem, mas é fraca. E precisa de um cara, agora você vai ganhar 200 pau por mês, 300 pau por mês, você precisa, né, acompanhar esse salto que a sua vida vai dar. E precisa dar uns toques, né, ensinar o cara como se portar. O Gabriel é um cara que acho que nunca vai aprender, porque ele já não é mais nenhum novinho, né? Ele tem já seus 25, 26 anos. Então... Mostra que é um bosta mesmo. Enfim, problema dele. Gabriel Pedro está se autodeclarando oficialmente iludido. Estou iludido. Bom, tudo bem. Você não tem nada a ganhar se o Palmeiras for campeão, a mais do que quem não está iludido. Você vai ganhar a mesma coisa, um título. Só que se o Palmeiras não for campeão, você vai ficar muito, muito puto, cara. E aí vai xingar, vai vir aqui, vai xingar, aí eu vou ficar puto com você. Então, segura a onda, cara. São 11 pontos, é coisa pra cacete. Dá, mas vamos jogo a jogo, ponto a ponto. Para com essa merda. Quanto mais você se ilude, quanto mais gente iludida, pior é pros nossos jogadores. O Wagner Mori diz que o time muito dinâmico é um exagero. Então tá bom, Wagner Mori, diga o que você acha, já que isso é um exagero. Davidson ganhou todas no alto, impressionante, disse o Caio Cunha, isso aí. O Emerson Braz quer saber o que eu acho do menino do Londrina que pertence ao nosso Verdão, deve estar falando do Arthur. Eu estou acompanhando o Londrina, cara. Eu já falei do Arthur aqui algumas vezes, mas vamos lá, sempre tem gente nova, né? O Arthur, ele jogou a Copa São Paulo do ano passado e ele era Fominha, cemitério de jogada. A bola ia para ele no canto, ele abaixava a cabeça, corria, 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 tentava driblar, tentava fazer uma firula para televisão ali e morria a jogada. Eu peguei até birra dele. Mas, claro, sempre sabendo que é um moleque, que pode evoluir, que precisa de chance, que, pô, ser emprestado muitas vezes é uma boa. E foi exatamente o que aconteceu. Ele acabou emprestado para Londrina. E pelos números e pelos comentários de quem está vendo, de quem está acompanhando, está indo muito bem. Tomara, né? Agora, ele, para ser reintegrado, ele vai brigar com o Keno e vai brigar com o Eric. Né? Pela terceira vaga. Porque a primeira já é do Dudu, nessa faixa do campo, certo? Então, é uma posição ingrata diante do elenco que a gente tem hoje. Quer dizer, mesmo que você tenha o Dudu e tenha o Keno, e ele terceiro, dança o Eric. Ok, beleza. Mas vai ser a terceira opção. Vai jogar tanto quanto joga o Johan. É complicado. Agora você que ele jogue pra caralho, entendeu? Assim, beleza, né? Tomara, tomara. Eu torço para que isso aconteça. Quanto mais neguinho da base subir, né, e mostrar que pode, e a gente tiver gente da base jogando no nosso time principal, mais satisfeito eu vou ficar. Acho que todos nós, né? Palmeiras deixou a desejar no quesito matar o jogo. Que quesito? Que quesito? É, pensa que é o carnaval, desfile de escola de samba. Quesito? Que mané quesito? Palmeiras deixou a desejar na hora de matar o jogo. Então, cara, mas é o que eu tô falando. Primeiro faz a defesa, depois faz o ataque. Teve chance de matar o jogo? Teve. Teve chance com o Juninho, né? O que o Juninho estava fazendo lá? Começa por aí, né? O Palmeiras armou um contra-ataque. Roger Guedes saiu disparado pela direita. Tinha um cara correndo pelo meio, ele tocou. Fez o facão. Lindo! Quem que era? O Juninho. O que o Juninho estava fazendo lá? A jogada começou num ataque do Palmeiras, numa bola alta. O Fluminense afastou e estava começando a criar o ataque. O Juninho estava demorando para voltar. Ele estava voltando ainda. Ele já estava cruzando a linha do meio do campo quando o Palmeiras roubou a bola de novo. Aí começou o contra-ataque. E aí ele... O que normalmente faz um zagueiro? Puta, que bom que recuperou uma bola. E continua voltando, correndo para a zaga. E pega a sua posição novo. O que ele fez? Pô, começou o contra-ataque. Tô aqui. Vou dar uma de centroavante. E ele foi e deu uma de centroavante. Só que só faltou fazer o gol, né? Ai, Ronaldo Souza. Cara, tua pergunta tá embaçada aqui. Manja quando fica dentro. Ah, já sumiu agora. A do Arjonas agora que tá embaçada. Quando fica embaixo do degradê, assim. Dá pra ver bem embaçada a pergunta, não consigo ler. Se ganhar dos Lambaris domingo, Deca vem. O timinho vai tremer quando nos vir encostando neles. Ah, então, cara, para, não empolga, jogo é jogo, cara, jogo é jogo. É, eu sei que é difícil, né, mas deixa pra empolgar lá no espelho do banheiro, tá? Zé de Oliveira tá... Zé sendo Zé, né? Zé sendo Zé. Tenho a impressão que o Cuca tem seus jogadores e Guerra não está entre eles. Que mania que torcedor Zé tem de adivinhar o que passa na cabeça de treinador, né? Não, ele tem a panela dele, ele tem os preferidos dele. Então, sabe, não aceita que o treinador tem que escolher 11, caralho. Tem 11 lugares, tem 11, tem 30 jogadores que ele tem que pegar 11. Algum vai ficar fora. Eu também não concordo em deixar o Guerra de fora. Mas eu não me passa pela cabeça que ele escolheu o Jean porque ele tem preferidos. Que ele tem jogador que ele olha e acha mais bonito. Sabe? Panela. Que ele chega no cantinho, ah, vou deixar o Guerra de fora aqui. Ah, porra! Caralho! Já deixou bem claro, é um grupo de 30 e poucos jogadores, que tem lá 15, 16 titulares, que vão se revezar conforme o adversário, conforme a situação. E ele achou que para a situação do jogo de ontem, um jogo fora, que tinha que ter um pouco mais de cautela. Né? Que com o Guerra o time fica um pouco mais aberto. E eu acho que faz sentido, não que ele tenha razão, mas faz sentido esse raciocínio. Não tem nada de favoritinho, de preferência, nada disso, cara. Quem joga melhor, ele põe pra jogar. Quem treina melhor, ele põe pra jogar. O Moscarelli não concorda com a impressão de que o Moisés melhorou um pouco em relação ao jogo anterior. Sabe o que eu acho? Que teve uma bola que ele foi na velocidade com o zagueiro, né? Que eles cruzaram quase o campo de ataque inteiro do Palmeiras na velocidade e no final o zagueiro ganhou. Então pode ter dado essa impressão. Só que aí vocês têm que lembrar que já era meio do segundo tempo e que jogador de meio campo, na função do Moisés, corre muito mais do que um zagueiro. Então, se fosse no começo do jogo, por exemplo, o Moisés teria ganho. Acredito. Quero crer nisso. Imagino que essa jogada tenha sido meio emblemática para quem está com essa impressão aí. Porque eu não vi outra situação que ele possa ter deixado essa impressão, não. Por isso que eu fui muito criterioso de ficar observando essa movimentação, até porque eu estou criticando ele por isso. E então notei essa melhora a não ser nesse lance. Então, eu imagino que você tenha dado muita importância para um lance isolado. Marcos Paulo Ferreira pergunta um negócio que eu já estou falando desde o começo da transmissão. Acabou de entrar, né, Marcos Paulo? Conrado, pelas suas contas, a diferença para os gambás já seria de 11 pontos nessa rodada ou mais para frente? Pelo que eu estou fazendo aqui, o Gambá tem 54, o Palmeiras tem 43. E até ontem, 54 menos 43 já dá 11. Então, do que você está perguntando aí? Só se eu estou fazendo conta errada, pegando o número errado. 54, 43, né? Cuca já mostrou desde o ano passado que só vai utilizar Tchê e Moisés como volantes em jogos em casa. Então, aí bem observado pelo Isaac. Fora, ele quase sempre jogou com o Thiago Santos. Bem observado. Isso acontecia muito no ano passado. Esse ano ele trocou o Thiago Santos pelo Jean. Talvez porque era o Fluminense. Talvez se for jogar fora com um time como, sei lá, o Flamengo, contra o Grêmio completo, aí ele fala, não, Thiago Santos esse jogo, não o Jean. Talvez. Mas eu acho que em jogos em casa deveria jogar mais com o Guerra e o Moisés mais recuado. O Sidney Santos está falando exatamente isso, foi o que eu também falei lá no começo. Abraço para o Leandro Gonçalves, Leandro Gonçalves é um menino que sonha, é sonhador. Davi Felipe concorda que o Guerra tem que entrar no time. E vejam, eu não acho que o Guerra tem que entrar no time em qualquer situação, em todo jogo. Eu acho que pode haver situações que a solução é realmente colocar o Moisés um pouco mais avançado e reforçar a linha de volantes e sacrificar o Guerra. Mas eu acho que no jogo como ontem cabia. Aí é a percepção de como vai estar o adversário, né? O adversário de ontem jogava com três volantes, né? O Abel armou um time com três volantes, dois meias mais abertos e só o ceifador na frente. Então, com três volantes ali, eu acho que dava para ser um pouco mais ousado. Vocês que falam que eu não gosto do Felipe Melo, eu uso um termo dele. Próximo jogo é Juninho na lateral. O Zé não aguenta marcar o Bruno Henrique. Concorda? Bom, o Bruno Henrique é um cara que ataca pela esquerda, o Luiz Carmelo. Então, não se preocupe com o Bruno Henrique. Quem vai marcar o Bruno Henrique é o Mike. Tá? Mas, com relação à lateral esquerda, espero que o Michel Bastos já esteja recuperado, né? Eu espero. Não quero ver Juninho na esquerda, não, cara. Eu não gostei de nenhuma vez que eu vi ele jogando de lateral, numa boa. E o esquema de transição ofensiva do Cuca precisa do apoio dos laterais, sabe? Sem jogar com os laterais apoiando, e aí não vai ser mesmo a praia do Juninho, a gente vai ficar muito deficiente, né? Nesse tipo. A gente precisa de gol, a gente precisa ganhar o jogo do Santos. Fernando Carnicelli tá fazendo conta aqui também. É, todo mundo fazendo conta, cara. Marinho tá falando que o Edu Dracena é o mais estável de todo o time, que eu concordo. O João Guerra tá falando que o Prass e o Dracena fizeram puta jogo, os velhinhos estão mandando bem. Aliás, fim de semana dos velhinhos, hein? É. Teve dois tiozinhos ali que mandaram muito no Rock in Rio. Ah, que se foda se vocês não gostam que eu falo do The Who, eu falo mesmo. O Fernando Sanches está falando que o título, infelizmente, não depende de nós, mas acho que tem que terminar o campeonato lutando. É bem mais honroso e promissor que imaginávamos que no final do ano seria. Ah, cara, eu não concordo, não. Eu sempre tive essa percepção de que o Palmeiras ia chegar nas cabeças no final, mesmo quando foi eliminado do Barcelona. Eu não. Título, não sei. Eu não quero botar essa pressão nem em mim mesmo. Eu não quero ficar puto de novo, sabe? Eu tô me segurando para não empolgar. E eu acho que estou fazendo bem essa função, administrando a minha expectativa. Acho que todo mundo deveria fazer isso. Mas chegar forte, chegar, sabe, nas cabeças, eu nunca tive dúvida. Vocês sabem disso. Como você acha que a zaga vai se portar no clássico? Como se portar? Você quer saber quem que eu acho que vai ser escalado? Luan, né? Luan e Juninho. Ó, o Isaac já tá dando uma de pardal aqui. Aliás, o Isaac Camilo já podia ter ficado padrinho também, que tá aqui toda semana também, hein, o Isaac Camilo? Vamos lá, hein? Estamos esperando você aí. Você que gosta de conversar bastante, entra no grupo de padrinhos. Começa a participar ali do grupo de WhatsApp. Você vai gostar, cara. Tá falando que o Cuca devia. Porque esse tipo de conversa é só o que tem ali no grupo de padrinhos. Sabe? Os caras dando uma de Cuca, dando uma de professor Pardal, inventando as. Só dá isso. Então, olha o que ele tá falando aqui. Tietê de lateral esquerdo. Com Thiago. Com o Thiago de volante e Moisés ou Jean junto. Então, entra no grupo de padrinhos, cara, que dá essa proposta aí. Para domingo, Egídio fora vira desfalque, claro, principalmente porque a gente está com dificuldade de repor, né? O Egídio, gente, não seria o nosso titular. Ele só está sendo titular porque a gente está com problemas na lateral esquerda. E aí a gente perde o cara que era meio que o último, né? Tá, vai ser. Claro que vai ser um desfalque. Um problemaço. O Arjonas está cornetando o Cuca porque ele coloca o Borja 5 minutos. Eu ponho ele o tempo inteiro. Eu espero o Paulista. Por quê, cara? Por que que você acha isso? Você acha que o Borja fica puto de entrar 5 minutos? Sério que você acha isso? Você sabia que tem um bônus para cada jogo que ele entra? Se ele jogar 1 minuto, ele ganha, sei lá, 20 pau, 30 pau, sei lá quanto que é o bônus que está no contrato dele, mas é algo em torno disso. Seja 20 pau. É para jogar 1 minuto, para jogar 5 minutos, só 20 pau. Sabe? Vai deixando ele feliz, vai fazendo ele pegar confiança. Ah, mas por que que não põe ele o jogo inteiro? Porque ele não tá jogando bem, caralho. O que ele fez ontem? Ah, mas jogou só 5 minutos. Tá bom. Não, se tivesse mostrando no treino, pode ter certeza que o Cuca ia dar mais moral para ele. Eu, pelo menos, confio no Cuca. Eu não acredito que o Cuca. Que ele tá comendo a bola no treino e o Cuca tá olhando para ele e fala assim: nossa, vou botar você 5 minutos. Se ele tivesse comendo a bola no treino, bicho, ele podia até ganhar a posição do Daverson. Imagina, vai piorar o emocional dele. Ele olha, o Borja, mais vintinho, tá bom? Tá bom, vai lá. Boa, prof, obrigado. Mó fácil. Isaac Camilo. Falando que 11 pontos, 2009. Não começa com essa história de 2009, porque foi assim que o Flamengo se fudeu ano passado. Só de cheirinho. Né? Tá igual 2009, tá igual 2009. Para, tira da cabeça. É, ah, o Rafael Losso, imagino que alguns de vocês também já tenham mencionado isso, é que as perguntas abaixaram. O apito para o Corinthians, né? O apito voltou a atrapalhar a gente e voltou a ajudar o Corinthians. Então, nas últimas partidas, o Corinthians tem sido muito ajudado. E a diferença é que está, né, cada vez menor. Se não fosse os erros do juiz, poderia estar menor ainda. Então, o que, que a imprensa falava? A imprensa é uma merda, né? É muito corintiana a imprensa. Os caras falam assim, estão querendo falar que os juízes estão ajudando o Corinthians, mas, pô, está com 15 pontos de vantagem, né? E está querendo justificar nos juízes? Tá bom, agora já não é mais 15. Estaria bem menor. E o Rodrigo Caio, quem diria, né? O Rodrigo Caio meteu o dedão na ferida. Falou, a imprensa é corintiana. Então, não é só a gente que é palmeirense que tem essa percepção, não. São Paulino também, hein? Então, por que o São Paulino não fala que a imprensa é palmeirense? Por que o palmeirense não fala que a imprensa é São Paulina? Porque a imprensa é corintiana. Então, eles estão protegendo pra caralho o Corinthians, sabe? Minimizando os erros contra o Corinthians e fazem isso, fazem mesmo, o jogador percebe. E o Petros, eu não vi ninguém falando isso. O Petros desabafando ali no final do jogo, ele falou assim, eu já joguei lá, eu sei como é. Vocês notaram que ele falou isso? Sabe? Porque pro Corinthians eu já joguei lá. Então, jogador sabe. Juiz entra pressionado porque a imprensa é corintiana. E estão errando a favor do Luiz. Eu não sei, é comprado? Eu acho pouco provável, sabe? Eu acho que tem aquela pressãozinha, tem aquele telefoneminha, jogo do timão, hein? Vai com calma. Funciona com uns, com outros nem funciona tanto. Mas todos esses pequenos fatores somados influenciam a arbitragem, sim, cara. E aí, o resultado é tudo isso que a gente vê, cara. Por que a gente reclama que o Corinthians é ajudado pelo juiz todo jogo? Porque eles sempre ajudam, de um jeito ou de outro. Ou porque tem medo, ou porque estão vendidos, ou porque, sei lá por quê, mas ajudam. Ajudam o Corinthians. Ai, mas teve aquele lance contra o Flamengo, e não sei o quê, e que erra para os dois lados. Ah, tá bom, faz a conta de quantos erros foram a favor e quantos erros foram contra para todos os times. A gente tinha um site aí, alguns anos atrás, chamado Placar Real. Uma pena que esse site parou de funcionar. Ele pegava todos os erros, documentava, mostrava, tinha o vídeo, e aí ele fazia a classificação sem os erros, né? Alterava o resultado dos jogos, porque seria o certo, sem o juiz roubar, e aí falava, a classificação é essa, tal time tinha tantos pontos, perdeu tanto, ganhou tanto, saldo final tanto, e o Palmeiras é sempre um dos mais roubados, e o Corinthians é sempre um dos mais ajudados. O São Paulo também é ajudado. Então, o Pedro está reclamando, mas o São Paulo também é um time muito ajudado. Então vai ser uma dificuldade a mais pra gente tirar esses 11 pontos. Os juízes estão ajudando o Corinthians, cara. Tem que fazer pressão, 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 pressão. A gente faz. A gente que é parcial, a gente faz. Exatamente por a gente ser parcial, a gente não tem tanto peso, né? Quem é dito imparcial é a imprensa, só que a imprensa tá com a camisa do Corinthians por baixo. Então você vê como é, dá nojo. Então, a gente precisa se fortalecer. Nós, torcida do Palmeiras, a gente precisa ganhar mais peso. E é por isso que eu me proponho a fazer esse trabalho. Eu me proponho a ser um desses caras para aumentar a pressão. Só que eu preciso de mais força. E eu preciso, né, produzir mais, ter mais conteúdo, ficar cada vez mais... ter mais penetração, não só na torcida do Palmeiras, mas ser referência em relação a outras torcidas, para engrossar esse couro. E para isso eu preciso de padrinho, eu preciso de 1.000 padrinhos, eu estou entre 200 e 300. Quando eu chegar no 1.000, eu largo o meu trabalho, já falei, eu largo, vou fazer só isso, só vou defender o Palmeiras, só vou tratar de Palmeiras e levar a informação do Palmeiras para vocês. Mas para isso eu preciso de 1.000, senão eu não consigo, cara. Tenho família para sustentar. Então estou abrindo o jogo aqui. Diego Souza expulso aos 21 do primeiro tempo. O Sport vai cair. O Sport está, né, numa queda livre, né, professor? Olha o Amilcar. Amilcar, grande amigo, né? Há muito tempo, está meio sumidão, né, Amilcar? Se eu acredito no título, então, você deve ter entrado agora. Eu já falei, acredito no título, mas não vou ficar botando pressão nem em mim, nem nos jogadores. É, você mandaria o Gabriel tomar no cu ao vivo se eu pedisse? Mandaria. Pede aí que eu mando. Todo mundo agora começou a revolta com o Gabriel aqui. Todo mundo xingando os juízes que estão ajudando os gambá. O João De Bertolis está falando que é palmeirense de Londrina, diz que ele está deitando ele, deve ser o Arthur. Dá para fazer uma pré-temporada no Palmeiras para observar. Muito bem, gostei da sua cautela, né? Normalmente é assim, cara, tá na minha cidade, tá jogando, tá arrebentando, puta, vai no Verdão. Não, cautela. Vai fazer pré-temporada e tem que ser observado. É isso mesmo, parabéns. A Valderrama falando a mesma coisa. Valderrama é outro que também podia ficar padrinho, né? Tá toda semana aqui. Mas é isso aí. Não tem que ficar falando de 2009, cheirinho, porra nenhuma. É jogo a jogo, é isso aí mesmo. Olha lá, Gessé Fernandes já tá no modo iludido. Então, Deus te ajude, cara. Tomara que você não fique puto se a gente não conseguir. Tomara que você não fique puto que a gente vai conseguir. Mas se a gente não conseguir, tomara que você segure tua onda aí, que você tá se iludindo. Olha lá, o Marcos Paulo Ferreira tá falando que se o treinador fosse o Abel, desde o começo do ano, a gente teria um time muito melhor. O time do Cuca é uma bagunça. Pois é, né? O Abel. Aí você vai lá no torcedor Fluminense, os caras querem a cabeça do Abel. Boa pergunta do Luciano Marcelo, hein? Cara, puta, sempre vem pergunta boa. Tem uns caras que sempre faz pergunta boa. Olha só. Pensando no jogo dos gambás do domingo, o que que é melhor? O Cruzeiro perder ou ganhar do Flamengo? Ou é indiferente? Quer dizer, qual resultado na final da Copa do Brasil seria melhor para o Cruzeiro entrar mais forte no domingo contra o Gambá? Sem dúvida, o Cruzeiro ser campeão. Que vai com moral, né? Se perder o título, vai dar uma balançada, vai desestabilizar. Ganhando o título, jogando em casa, imagina, o Mineirão vai encher de novo. Toda a torcida do Cruzeiro vai ser um jogo de casa cheia. E os caras vão entrar com moral, setinha pra cima, manja. É muito melhor. Aí alguém pode falar, ah, mas aí eles vão cair numa festa, vão se esbaldar, vão relaxar. Cara, isso deve acontecer na quinta-feira. Sexta e sábado continua, segue o baile. E é um jogo que provavelmente vai passar na televisão, para todo o país, todo mundo, os jogadores do Cruzeiro sabem. Casa cheia contra o Corinthians, eles vão querer ganhar. Eles vão, sabe, vão entrar com setinha para cima. Se perderem, já dá aquela desanimada, né? Vão, o estádio vai estar meia bomba, porque o torcedor do Cruzeiro você sabe como que é. E aí eles serão um adversário mais frágil para enfrentar o Corinthians se não forem campeões. Então, não tenho dúvida que eu espero que o Cruzeiro ganhe, seja campeão. Até porque o adversário é o Flamengo, né? Não que eu tenha simpatia pelo Cruzeiro, né? Eu detesto o Cruzeiro. Eu acho um time. A torcida, né? Não é nem o clube. A torcida do Cruzeiro é uma torcida de bosta. Uma torcida que eu tenho um puta desprezo. É mais óbvio entre Cruzeiro e Flamengo, não tem nem o que pensar. Bruno Souza fazendo aquela, né? É, não acredito, não. Acho que no máximo vice. É isso aí, Bruno. É isso aí. Por fora pode falar isso. Eu sei que você chega lá no banheiro da tua casa, você olha no espelho e fala: você é campeão, cara. Você é campeão. Você é campeão. Mas é, tá bom, tá. É isso aí. O Fernando Sanches está falando que o Gambá sentiu a pressão dos maus resultados e que duvida que não piore mais ainda. Vamos lá. É todo mundo falando que o Borja precisa de mais tempo. Eu acho que quando ele começar a mostrar nos treinos, ele vai ter esse tempo, cara. Voltando, Jailson. Praz ou Jailson? Praz. Praz é o titular, caralho. Sempre foi o titular. Né? O Jailson ganhou a posição porque o Praz estava em má fase. O Praz voltou a estar em boa fase. O titular é Fernando Praz. Vitor Vinícius. Respondido? O senhor Marcelo está falando que pela entrevista do Cuca ontem, sinalizou que vai dizer Roberto. É a saída onde não se inventa, né? É o lateral que a gente tem e vai ser Zé Roberto. Ah, vamos lá, né? Tomara. O Marcel está fazendo observações táticas, dizendo que a gente evoluiu em relação ao jogo do Atlético, ou seja, duas partidas depois. E, além disso, essa meta de 6 jogos com a queda do líder animou a todos. Então, essas mini-metas aí nada mais é do que aqueles quartis lá que eu fazia, né? E que eu fiz há 3 semanas atrás, eu fiz a meta exatamente ali no jogo do Grêmio. Cuca pensou igualzinho. Tô ficando bom para ser auxiliar do Cuca, hein? O que vocês acham? O Alessandro Greco está fazendo uma pergunta imbecil. Por que o Tietchan nunca pega banco? Porque não é verdade, porque ele já pegou o banco. É só você lembrar que isso aconteceu esse ano, na mão do Cuca. Sidney Santos, o que acha de colocar Tietchan na ala esquerda e Thiago como terceiro zagueiro? Acho que falta o Lampadinha, né? Porque o professor Pardal a gente já tem. Só faltou o Sex Pistols para tocar depois de The Who e quebrar tudo naquela porra de Rock in Rio. Pois é, porque se dependesse do Axl Rose, né? Coitadinho, cara. Você viu a voz dele? Parecia velha surda. Eu achei que ele ia chegar na final do show e ia falar Apolônio! Com aquela vozinha, né, de Mickey Mouse que ele tava. Tá louco, que dó, cara. Papini está falando que o Michel Bastos não tem condição de jogo. Então vamos dizer Roberto mesmo. Por esse motivo, entraria com o Thiago Santos nesse jogo, mesmo em casa, porque precisamos fazer próximo de ano, fazendo conta, tal, 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 tal. Enfim, está querendo que Zé Roberto e Thiago Santos. Seria a escalação do Papini. Deixa eu ver o que mais aqui. Rafael Aschini, seja bem-vindo. Tá fazendo conta também. Fazendo conta, tantos jogos. André Luiz pergunta se eu tenho esperança na dupla Borja e Guerra. Tenho. Não joguei a toalha. Acho que eles, sabe, o contrato do Borja é longo. Eu acho que dá tempo, sabe? Ele precisa de alguma coisa ali, alguma fagulha para engrenar. E que hora que ele engrenar, ele vai ser o Borja que a gente contratou, não o Borja que a gente está vendo aqui. Eita, Rodrigo, que ele quer porque quer que o Borja tenha mais tempo. Tá bom, já percebi. Essa fala do Petros deixou muito corintiano babando de raiva, disse o Davi Felipe. Pois é, né? É, o Fabiano observa que o Petros não sustentou o que falou depois. O não sustentou é o seguinte, chegou um repórter e falou, não, o que você quis dizer quando eu já joguei lá? Aí ele viu que ele ia ter que provar, né? Alguma coisa que ele falou, que ele ouviu, que ele escutou lá dentro e ia dar merda. Então ele desconversou. Mas ele jogou no ar, claríssimo, sabe? Agora, é óbvio que é coisa que não pode provar, que não pode levar para frente. Mas, por isso que eu acho que a forma como ele fez foi perfeita. Ele jogou no ar ali, só se foi mentira dele, porque a gente sabe que é verdade, né? O Leonardo Baroni está fazendo observação aqui sobre os apitos a favor do Corinthians. Boa noite para quem está entrando agora, Sansão. Valderrama já é padrinho, lógico que já é, cara. Lógico que já é. Desculpa, Valderrama. Desculpa. Sabe por que às vezes eu me confundo? Porque você não participa muito do WhatsApp. E a gente dá muita atenção ali no WhatsApp, estou sempre presente ali. Mas desculpa, tem razão, você já é padrinho, sim. E também porque aparece um sinalzinho aqui com quem é padrinho aqui. E no seu não tem, porque você não é meu amigo no Facebook. Precisamos ficar amigo, viu, Valderrama? Dos jogadores emprestados que voltam no próximo ano, qual deles você acha que poderia ter uma chance no elenco? Eu imagino que você quis escrever elenco. Wagner, Baltazar. Chance no elenco? Vários. O Arthur pode ter. O Vitor Luiz pode ter. Até o João Pedro pode ter. Chance no elenco. É aquela coisa, faz a pré-temporada e vê como se sai. Né? Na pré-temporada já não der muito sinal e já aciona o Matos e traz um de fora. Mas são esses. Você sabe algo sobre a possível vinda do Lucas Lima para 2018? Sei. Porque eu vou falar aqui para vocês em segredo, tá? Lucas Lima já está contratado. Ele vai vir no lugar do Moisés. O Moisés já está vendido para a Suécia. E, então, o Matos já contratou o Lucas Lima, já é nosso. Inclusive, já tem a festa, já está toda pronta para receber o Lucas Lima. Então, vocês que gostam do Moisés, esqueçam, porque a 10 do ano que vem é do Lucas Lima. Gostou dessa? Gostou? Gostou? Você que gosta de bizu? Gosta de... Então, tá aí, notícia em primeira mão para vocês, tá? O Palmeiras tem que comer pelas beiradas. Aí quando o Gambá acordar pra vida, vai ser tarde. É o que eu tô falando, cara. Então, ouvi falar o Thiago Veiga. Ouvi falar que... Então, ouviu falar? Puta que pariu! Ouvi falar. Puta que pariu. Ouvi falar. Que ouvi falar, cara. Hora de dar moral pra esses mané. Vocês não aprendem. Vocês não aprendem nunca. Ouvi falar. Boa noite, disse o Esbriça, que é padrinho e foi no churrasco. Os mesmos gambás que reclamam da arbitragem no Brasil saíram da Argentina reclamando do árbitro. Impressionante. Era até engraçado, né, se ouvir os gambás saindo do jogo com o Racing, falando que juiz, que absurdo, que não sei o quê. Mas como são sem vergonha, né? Como eles são sem vergonha? Ó, o Celauco quer me dar um emprego de equipe de planejamento de desempenho em campeonatos. Existisse isso, hein, meu? Michel Bastos foi diagnosticado com irispiel. Nunca ouvi falar disso, cara. Diz que é complicado. Puta, o que será isso? Tomara que não seja aquelas doenças que o neguinho pega na zona, né? Ah, aqui o assunto que quase passou batido. Hoje tem eleição dos vitalícios no Palmeiras. Para uma gestão que prega profissional, a eleição de vitalício serve para quê? São coisas diferentes, cara. Não tem nada a ver com gestão. Porque o vitalício é uma coisa que está no estatuto. Não é o presidente que determina que vai ter eleição de vitalício. Não tem nada a ver com a diretoria executiva. Isso aí é o estatuto do Palmeiras que determina e isso foi feito por você sabe quem. Aquele cujo nome não pode ser falado. Então, tem que ter, cara. Tem que ter porque é assim. Enquanto não tirar os vitalícios do estatuto, enquanto tiver uma mudança estatutária, vai ter essa bosta. E é por isso... Isso é uma conversa longa, gente, explicar por que, que os vitalícios existem, como que eles foram instituídos na política do Palmeiras. Isso aí é assunto para um periscato só para falar disso. Então, só para deixar claro para vocês que isso aí não é erro da diretoria, erro do presidente. Tá? Ah, vai ter vitalícios, isso é gestão séria? A gestão é séria, cara. A gestão é séria, embora cometa lá seus erros. De decisão até, de estratégia, mas nesse ponto eu acho que não tem nada a ver responsabilizar o presidente e a diretoria executiva. Tá certo? É isso aí. Depois então desse furo de reportagem direto da Rádio Bogotá, que Moisés está vendido para a Suécia e no lugar dele virá Lucas Lima, eu vou encerrar o Periscatso desta semana, desta segunda-feira, né? Agradecendo muito a companhia de vocês. Que essa semana seja muito produtiva para Cuca e seus comandados e que a gente tenha um grande jogo contra o Santos no sábado. Antes disso, na sexta-feira, mais um Periscatos, encontro marcado sexta-feira às 20 horas. Valeu, rapaziada. Obrigado pela companhia mais uma vez. Até sexta-feira. Tchau.